Olá, seja bem-vindo ao Tapa de Qualidade, o podcast que você ouve tudo sobre o mundo da bola, sem deixar aquela velha e boa resenha de lado. Eu sou o Lucas Batista, não tenho uma voz sedutora de locutor, mas vou te acompanhar na apresentação do programa. Ao meu lado eu tenho o pelego Andrews Nery.
Olha, eu fui vítima de uma brutal campanha de desinformação por parte do Anca. E eu repudio e repio todas as frases que ele fez contra mim, tá, com relação à palavra pelego.
Temos também o fã dos crias da base do Mengão, Guilherme Sina de Poboeiro.
Aí, minha frase não vai ser voltada pro Flamengo, não. Vai ser Andrews. Pega um dicionário antes de falar as palavras aqui, mano. Por favor.
E não podemos esquecer do velocista João Lucas.
O Andrews, além de não saber o significado das palavras, não sabe escalar no cartola.
Então roda a vinheta que hoje o programa promete.
Tapa de qualidade!
Tapa de qualidade.
Chegamos ao 9º episódio do Tapa de Qualidade e hoje nós vamos discutir um pouco de polêmica, teremos um pouco de pré-jogo, mas o que importa é que não vai faltar aquela resenha, né? Primeiro vamos falar um pouco sobre o Brasileirão nessa questão da pandemia, né? Nesse contexto, que é um contexto inédito, um contexto que vai ainda dificultar muitos clubes, estamos apenas na 12ª rodada e já tivemos polêmicas de sobra, e no segundo tempo teremos ali a Libertadores, né? Como chegam alguns clubes para mais uma rodada, a 5ª rodada da Libertadores desse ano. Então, eu já queria começar aí com o meu querido Andrews, o nosso peleguinho da galera. Como você está vendo, assim, para a gente começar falando dessa parte, né? O Flamengo teve um jogo complicado ali contra o Palmeiras, um jogo que teve um imbróglio muito complicado antes ali, 20 minutos de atraso.
Meu caro âncora, antes de falarmos especificamente do jogo, acredito que devemos primeiro especificar e falar um pouco sobre a questão da Covid-19 no contexto do futebol brasileiro. Eu me lembro muito bem, no começo da pandemia aqui no Brasil, que o nosso ex-ministro Mandetta e o próprio presidente...
Lá vem.
E o próprio presidente Bolsonaro diziam que o isolamento, ele não previne você da Covid-19. Ele apenas achata a curva para que o sistema de saúde absorva toda a demanda da sociedade. Peraí, eu vou começar de novo, que nem eu mesmo sei pra onde eu tô indo.
Porra, Andrews, vai tomar no cu, porra!
Depois, aí, galera, não, isso aqui vai pro ar.
O Andrews não, 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 não.
Ele mesmo cansou da palestra dele. Ele cansou da palestra dele, velho.
Porra, velho, a gente tem até meia-noite pra fazer o IAD, caralho. Utiliza, meu irmão.
Aí, ó, galera, isso aqui é pra vocês ouvir um pouquinho. Tem um spoilerzinho do quanto que o Andrews palestra aí nas nossas conversas da vida.
Meu caro âncora, então, antes de falarmos especificamente do jogo, acho que é importante a gente falar sobre essa questão da Covid-19 nos jogos do brasileiro. Infelizmente, a pandemia ainda está aí, já são mais de 140 mil mortos em todo o Brasil. Apesar da nossa taxa, da nossa média móvel de infecções e de óbitos pela doença estarem caindo, a doença ainda está aí e apresenta números altos. Infelizmente, uma partida de futebol, ela envolve muitas pessoas que não conseguem ser testadas. Por exemplo, o motorista do ônibus, ele até pode ser testado, que leva o time, mas a família dele não. E se alguém da família dele está infectado e mora com ele, ou tem alguma proximidade, há uma hipótese do motorista também ter pego Covid, estar sem sintomas ou coisas do tipo. E isso pode se alastrando, assim como jogadores podem estar infectados em campo, sem sintomas, e passar para outros jogadores em campo. Então é muito importante nós discutirmos essa questão do protocolo, né? A CBF gostaria de, se não me engano, de manter os jogos, mesmo que os times tenham 3 infectados, acho que é um número muito alto. Acho que os jogos devem ser interditados em números menores de infecção. Agora, falando especificamente sobre o jogo, se eu fosse torcedor do Palmeiras, eu arrancaria os meus próprios olhos, assim como o Édipo, e jogaria em um mar de agulhas. Que futebol fraco do Palmeiras. Esse treinador, Luxemburgo, é um treinador que eivou o time com um futebol patético, paupérrimo, pífio, sem qualquer tipo de qualidade. É um ser remoto, que já fez alguma coisa no futebol brasileiro, mas que hoje não apresenta mais nada a oferecer. E, infelizmente, com essa atitude arrogante que ele tem hoje em dia, ele vai manchar a história que criou na década de 90. Flamengo foi superior com o time de meninos. Parabéns ao Hugo, goleiro, que é muito melhor que o César, diga-se de passagem. Muitos garotos correndo o tempo todo. Garotos que, às vezes, mesmo no time da base, não tinham tanto entrosamento, porque muitos deles não haviam nem jogado entre si. Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta nunca tinham jogado juntos, os três em campo como titular, começando em um jogo do Flamengo. Um time sem entrosamento conseguiu não só bater de frente, como jogar melhor do que o Palmeiras. E vergonhosa a atuação do Palmeiras.
Não, vergonhoso acho que é pouco. Após o jogo, a gente viu muitos torcedores, alguns jornalistas começando a passar pano para falar que talvez esse jogo não foi um vexame, não foi uma atuação assim, meu Deus, o Palmeiras teve uma mancha na sua história num jogo tão bizarro. Mas teve. Eu acho que o pré-jogo ficou claro que o Palmeiras, acho que se a gente for entrar na questão de interesses próprios, que todo mundo tinha, todo mundo estava pensando no seu clube, mas ficou nítido que o Palmeiras preferiu enfrentar a Covid do que o time titular do Flamengo. No ano passado, só para a gente lembrar um pouquinho, o Palmeiras entrou com o Ministério Público para jogar, jogar com torcida única, que disse que não tinha capacidade da segurança conseguir conter a torcida do Flamengo, porque achou que ia ter briga, porque o Flamengo, a rivalidade e tal. Mas ficou claro que dessa vez aconteceu algo parecido e que o Palmeiras realmente não queria enfrentar o time titular do Flamengo. E eu acho que, só para a gente contextualizar e para dizer que é verdade isso mesmo, vale a gente lembrar, um mês e pouquinho atrás, quando o Luxemburgo foi ao Bem Amigos, o programa do Esporte TV apresentado por Galvão Bueno, e falou que não tinha como entrar em campo, aí ó, o nosso querido Anca vai botar aí para escutar, mas não tinha como entrar em campo com 7 jogadores com Covid no time, não tinha como conter um surto. Toca aí, Âncora.
Camarada, se você pegar 10 jogadores infectados dentro de uma competição como o Campeonato Brasileiro, que é do teu time, dos 15 que você usa principal, cara, não tem como você jogar, não tem como você poder entrar em campo. Ah, mas você descreveu isso aqui, a regra é para todo mundo. Não, a regra não é para todo mundo.
Voltando aí, como vocês puderam escutar aí, olha isso. Como é que de um mês para outro uma opinião muda assim? Nossa, se o meu time, se eu ver como técnico, vejo que não é capaz de entrar em campo com um time com tantos contaminados, como é que o time dele dessa vez agora estava... Não, estamos prontos, não sei o que, confiamos no protocolo, devemos jogar. Ficou nítido que não tinha como jogar com essa questão da Covid. Talvez possam aparecer casos como está tendo esse surto no Flamengo. Talvez não possa acontecer. Mas dentro de campo, eu acho que foi o que ficou mais nítido, que o porquê do Palmeiras ficar com medo de jogar com o time titular. As crias da Gávea aí deram um baile, no Palmeiras, do Luxemburgo, na minha opinião, ficou nítido aí, Andros, você pode entrar e dar seu show daqui a pouco, mas o quanto o futebol do Luxemburgo é patético, o quanto um time jogando contra um outro time que tem, sei lá, 3 jogadores que eram titulares, contra... E a defesa inteira de jogadores sub-19, o Otávio, um dos melhores jogadores da partida, joga no sub-17. Joga no sub-17. Então, velho, foi muito bizarro. E ali a gente tem. Se a gente for pegar pontos do jogo, teve lance do Arrascaeta, teve lance do Guilherme Bala, teve lance do Lincoln, Lincoln aí tão elogiado aí pela torcida flamenguista, que a torcida flamenguista tanto ama ele, que eu acho errado essas críticas ao Lincoln. Fecha, assunto para outro dia, mas o quanto ficou nítido que esse time do Palmeiras não consegue jogar, não consegue envolver o outro time, só bola, chutão, bola cruzada, e contra uma defesa de garotos, você não tentar jogar, não tentar entrar tocando, velho, isso é bizarro, pra mim esse jogo foi patético, e isso sim, foi uma bizarrice da parte do time do Palmeiras, esse futebolzinho jogado nesse final de semana.
Aproveitando aí a série de bizarrices, eu queria botar a declaração do Felipe Melo, que disse que era uma sacanagem 20 minutos de atraso e disse que se atrapalhou o desempenho do time e tudo. Aí eu te pergunto, né, como é que 20 minutos atrapalha um time e também não atrapalhou o time do Flamengo, que estava na indefinição danada, né? Uns moleques de 17 anos, será que vai ter jogo, será que não vai ter jogo? E ele lá com os seus 30 e poucos e dizer que 20 minutos é uma sacanagem, então... Vamos rodar aí a declaração do Felipe Melo.
Eu sabia da dificuldade do jogo, né? Fizeram toda uma sacanagem antes do jogo, fizeram a gente ficar esperando aqui, uma falta de respeito sem tamanho conosco aqui do Palmeiras, né? Que seguimos com 100% o protocolo, né? Mexe com a nossa cabeça, não é um jogo normal. A gente não entrou para jogar um jogo normal, né?
Aí, eu acho assim, realmente os 20 minutos fez muita diferença, como a gente pôde ver lá no gol que o Flamengo fez, o Felipe Melo chegou 20 minutos atrasado pra marcar o Pedro, né? É uma sacanagem isso aí, e pra mim isso aí não é nada mais que choro. O que que tu acha disso, João Lucas?
Eu acho que é interessante porque já tá, pra todo mundo é visto que eu repudio tanto as ações do Flamengo, que o Flamengo buscou nessa quarentena, né? Nessa pandemia, na verdade, quanto da diretoria do Palmeiras, o quanto que a diretoria do Palmeiras tem feito desde a época do
Paulo Nobre.
Desde a época do Paulo Nobre até exatamente passando pelo Bandeira, vindo com o Landim. Parafraseando que o
começando o Palmeiras terminando o Flamengo.
Não,
porque Nobre Galiote depois.
É da gestão de Bandeira. Das gestões de Bandeira com Paulo Nobre, até mesmo com o Landim.
Galiote e Landim.
O Galiote agora. Eu acho que, até parafraseando o que o Arnaldo Ribeiro trouxe, numa reportagem dele, os dois times só pensam no próprio bingo. E pensando só nessa do próprio bingo, eles acabaram caindo no próprio veneno. Porque Palmeiras hoje, ele não tem qualidade técnica para enfrentar qualquer time hoje do exterior, seja River Plate, seja Boca Juniors, ou até mesmo o Independente Del Valle. E o Flamengo mostrou que, pela sua soberba, e isso pode gerar até mesmo uma crítica dos torcedores, mas o Landim e a diretoria, elas se mostraram e falavam o tempo todo que estavam preparados para a volta do futebol. E quando a situação apertou, mostrou que não estava preparado para a situação que se encontrou hoje, você vê o quanto que eles pagaram com a língua. E eu ainda acho que o Palmeiras vai pagar muito mais com a língua do que o próprio Flamengo. Porque o Flamengo ele paga com a língua, mas ele mostra resultados. O Palmeiras nem isso tem feito. O Palmeiras é um time soberbo, é um time que tem a sua torcida equivocada, seja nas atitudes. Eu acho que realmente o dinheiro subiu na cabeça dos dois e eles pensam que eles são os donos do Brasil. O Palmeiras, até um pouquinho mais, porque o Palmeiras tem influência direta na CBF e foi mostrado hoje que o tempo todo o Palmeiras conseguiu recorrer das decisões do STJ.
Até te interromper um pouquinho assim, no próprio pedido da CBF, os argumentos pareciam que era o próprio presidente, o Galiote, escrevendo à mão a carta. E como você citou essa questão assim, só contextualizar um pouquinhozinho, Del Nero e Marinho, outros presidentes, todos eles tinham passagem como conselheiros do Palmeiras. Então, assim, a influência do Palmeiras na CBF é muito grande.
E aí, volta pro o lado político e o lado da rivalidade, que você vê que não é só, não é só dentro de campo, ela também é fora de campo. São os dois times que têm as maiores influências, tanto na CBF, o Palmeiras, que a gente disse, muito mais, e que eles ditam o que é feito hoje no Brasil da maneira que eles querem. E aí, que nem eu falei, eles só pensam no próprio bigo. E nessa aí, quem fica mais prejudicado são as pequenas equipes. Eu falo assim, as pequenas equipes são os casos que, por exemplo, o caso do Goiás, é o caso de uma equipe que nem o Bahia, o Atlético Paranaense, que não tem os mesmos recursos políticos que Palmeiras e Flamengo têm.
Assim, acho que você tocou num ponto muito importante. Eu não diria assim nem tanto o Atlético Paranaense, porque o Petralha tem muita força e ele bate, assim, ele tem muita força no bastidor, porque ele bate muito de frente. Mas os outros clubes, com certeza. E nesse momento, assim, que a gente fica com essa incerteza se vai ter Brasileirão, o que será do futuro do Brasileirão daqui pra frente, mostra o quanto esses os clubes como Palmeiras, como Flamengo, como Corinthians deveriam se unir para poder pensar numa forma desse campeonato continuar, numa forma de combater. De ter um protocolo que realmente proteja os jogadores e as famílias dos jogadores, como o Andrew citou, tem todo um staff ali, tem toda uma questão de pessoas que vindo de vários lugares, que têm famílias e precisam também ser protegidos no jogo de futebol. Eu acho que mostra o quanto que o futebol não vai para frente por causa da nossa cartolagem aqui, que a gente fala todo episódio, que é muito bizarro. Porque basta um time vencer tudo no ano, que no outro ano, cara, manda em tudo, então foda-se, não vou fazer mais nada. Basta um time ser vencedor durante anos, como o Corinthians foi, e o presidente bater o pé para algumas coisas que não pode bater o pé. Então, assim, isso mostra porque o nosso futebol não vai pra frente. Hoje eu até, como você citou o Arnaldo aí, eu vi uma coisa na... Não lembro de quem foi, se você escutar aí o podcast aí, por favor, fale, mas que a nossa base hoje, a gente viu que os talentos hoje do Flamengo e do Palmeiras com o Patrick de Paulo e o Menino, a gente continua trabalhando e surgindo bons jogadores todos os anos. Mas cartolas e dirigentes e presidentes continuam piorando a cada ano. Então, assim, não adianta a gente ter uma safra gigante de bons talentos, ter um trabalho de base maravilhoso, se o nosso extracampo é um lixo. Essa é a minha opiniãozinha.
E aproveitando para falar que você tocou na parte dos dirigentes e da diretoria e tudo, é impressionante, assim, como os dirigentes, presidentes, essas pessoas, os staffs dos clubes encaram os jogadores como se fossem um bando de gado, assim, tipo...
Sim.
Vai, abre a porteira e deixa os caras se encontrar para jogar, e é uma coisa impressionante, assim. Os caras são atletas, têm saúde, mas isso não garante nada de que não vai ter prejuízo para ele depois em questão de saúde, né? A gente tem uma pesquisa que saiu no Lance nesse mês, mostra numa entrevista que eles fizeram com a doutora, com a cardiologista Margaret Henriques. Ela confirmou que um estudo feito por uma revista alemã, publicado pela revista JAMA Cardiology, mostra que o coronavírus afeta o coração a médio e longo prazo. Então, pode ser que os jogadores são assintomáticos hoje, como a maioria das pessoas que eram atletas e participaram dessa pesquisa, 80% deles apresentaram anomalias cardíacas depois e 60% apresentaram a doença chamada miocardite. E depois, outro estudo publicado mostrou que as autópsias, 37 ou 39 pacientes que morreram de Covid revelaram a presença do vírus no miocárdio, que é no coração, né, em 60% dos casos. Então, assim, até pegando um exemplo do Corinthians, um exemplo prático, o Cantígio, que era um destaque do time no início do ano, depois que teve a Covid-19, hoje em dia ele não dá um pique assim direito. Você bota ele no jogo e ele não aguenta mais que 30 minutos jogando. Então, os caras são saudáveis, são tudo, mas não é garantia de nada, né? Tem que ter uma união, assim, maior.
Sim, não, e você citou até o caso do Cantillo aí, no começo da volta da pandemia, muito Gabigol e Gerson foram criticados pela falta de ritmo. E agora, quando o Flamengo teve agora esse surto, revelaram que 3 jogadores do Flamengo não tinham costume de revelar os nomes dos jogadores. Quando o Flamengo voltou ao futebol, a gente já contou toda essa história aí do ser um dos entusiastas para voltar, Gabigol e Gerson foram os primeiros contaminados. Então, isso mostra que dentro de campo, a média ali, a curto prazo, os caras já não estavam conseguindo voltar ao ritmo. Então, assim, você pegar e igual você disse, os caras abrem a boiada, os caras vão jogar, é você não pensar. E aí, ao mesmo tempo, fora de campo, você tá falando, não pode ter público e tal, mas os seus jogadores, a sua equipe, o seu staff, a tua própria família tá em risco, porque você é dirigente, você tem contato com seus jogadores. Você não pensar nisso, que um jogo como esse pode causar um surto, pode levar milhares, não, assim, mas muitas pessoas a realmente morrerem ou passarem por situações muito graves. Eu acho assim, isso só comprova o tanto que o nosso futebol tá doente, e assim, a situação só tende a piorar.
Eu queria só dar um adendo nessa questão da política, da politicagem dos cartolas. É muito ruim tudo isso que vem acontecendo, mas todos os times que eu vejo geralmente são individualistas, né? Tentam puxar para o seu. Mas eu acho que é importante alertar esse caminho que o Flamengo está fazendo, que realmente está criando uma antipatia, essa diretoria do Flamengo está criando uma antipatia por parte de todos os outros times do Brasil e da CBF também. Tanto é que o Sérgio Sete Câmara tweetou agora há pouco, agora no comecinho da noite de domingo, que gostaria que o Flamengo fosse banido do Campeonato Brasileiro. O André Sanches deu uma publicação no Twitter falando que se voltasse o público no Rio de Janeiro primeiro, não jogaria mais, o Corinthians não jogaria mais o Campeonato Brasileiro. Então eu vejo com muita preocupação esse isolamento político do Flamengo, porque isso pode trazer, pode prejudicar o próprio Flamengo dentro de campo, por conta de uma diretoria que é tão individualista, que usa de qualquer meios para conseguir o que quer. E isso acaba deixando muitos desafetos.
E a gente lembra também que o Flamengo jogará na quarta-feira pela Libertadores, né, contra o Independiente del Valle. Vai reencontrar o time equatoriano. Então, esse é o nosso assunto do segundo bloco. Não só o Flamengo, mas como todos os outros times brasileiros que vão ter esse reencontro na Libertadores, né, São Paulo pega o River, o Inter, o América de Cali. Então, a gente vai dar uma analisada nesses confrontos, então já já voltamos e não nos abandone.
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.
Voltamos para o segundo bloco do episódio número 9 do Tapa de Qualidade e agora a gente vai falar da Libertadores, né? No meio de semana passada tivemos ali bons jogos, a gente temia ali um Flamengo perdendo para o Barcelona de Guayaquil, mas acabou vencendo. E a gente preveu ali um Grenal que acabou sendo totalmente o contrário, né? O Endres disse que o Internacional ia passar o carro no time do, entre aspas, pelego Renato Gaúcho. E acabou não acontecendo nada do que ele disse, então eu já queria começar, porque o Grêmio enfrenta a Universidade Católica e perdeu, né, na primeira vez ali, nessa fase de grupos, e acabou perdendo. O Inter pega o América de Cali fora de casa. Então, Endres, como você vê os times gaúchos, aproveitando um pouquinho daquele clássico que tivemos na semana passada?
Bom, então, Ancora, realmente houve uma previsão errada, mas racionalmente falando, era plausível apostar na goleada do Inter. O que a gente não contava era com a freguesia.
Era lá, né?
Assim como eu prometi um episódio do Endro xingando o Luxemburgo, a gente tem que fazer... Nesse mesmo episódio eu vou botar alguns resultados que ele disse que eram racional e não aconteceu. Já ouvi essa frase umas 5 vezes. Todo episódio irracional, mas nunca acontece.
A mesma desculpinha do Cartola. A mesma desculpinha do Cartola aí, ó.
Então, racionalmente falando, era explicável apostar na vitória do Inter, mas o que não contávamos é que há uma freguesia, não por questões técnicas, tampouco táticas, mas por questões psicológicas, em que o Inter realmente tem uma freguesia pro Grêmio e acontece alguma coisa na hora do jogo que o time não consegue desenvolver seu futebol, que tão bem sabe jogar pelo bom treinador Kudê. Acredito, então, que o Internacional ele deve ganhar, ou pelo menos empatar com o América de Cali, pois é um time muito regular, é um time bem treinado, que sabe jogar na defesa e que sabe jogar no ataque. Já o Grêmio, e aqui agora eu vou ser bem sucinto, antes de fazer uma análise do Grêmio, eu quero aqui ler uma carta aberta a Renato Gaúcho. Renato, você já foi um grande treinador do futebol brasileiro num triênio, o seu primeiro triênio de Grêmio. Entretanto, sua queda é flagrante nesse último ano no Clube Gaúcho. Eu aconselho você a assinar sua carta de demissão e assumir aquilo que você realmente é, um apedeuta.
Eu jogo o melhor futebol do Brasileirão.
Só pra explicar o que significa apedeuta, por favor.
Vai. Uma pessoa ignorante.
Vamos okay. Ao Google já.
Pode seguir juntos o que você queria dizer. Porque apesar que o Enders tem ali essa carta aberta aí de Nery, vírgula, Enders para Renato Gaúcho, o Grêmio não tá tão mal assim no grupo, né? O vice-líder tem chance ainda de classificação. É um grupo bem embolado, mas como você vê, assim, é realmente o Renato nesse podcast não está nem um pouco prestigiado.
Primeira coisa que essa carta de demissão aí que o Andrews escreveu, Renato jamais cederia para o Andrews. Renato joga o melhor futebol do Brasil, ele tem a melhor equipe do Brasil, e quem tem a obrigação de jogar para disputar o Brasileirão é o Atlético Mineiro, né? O Renato, ele é assim. Quem tem a obrigação de vencer é o Palmeiras, que tem receita maior.
Todo mundo, menos o time dele, né?
Menos o time dele. E aí, querendo ou não, cara, o clássico é uma situação diferente. No jogo, o Pepe encontrou uma bola e conseguiu fazer o jogo. Claro que o Inter também não fez uma grande partida fenomenal para vencer o Grêmio naquele jogo. Só que o que acontece?
É, a situação do cara, o Renato realmente ele é um cara ultrapassado, é um cara que não... Ele diferentemente de outros técnicos, até mesmo posso citar o Wagner Mancini, que o Wagner Mancini, eu acho que para mim ele é o cara mais aberto a críticas e a pensar o estilo dele e mudar, estudar e voltar melhor. É o que ele tá fazendo agora no Atlético Mineiro. O cara faz um... Atlético Goianiense, perdão. Ele pega um time como o Atlético Goianiense, que tem suas deficiências, e consegue dar um banho no Fluminense na partida. E aí, por exemplo, o Renato, cara, ele vai sofrer. Não senti não, porque, cara, é belíssimo. Quando o time mostra pra mim que ele tem capacidade, ele anula o rival, que não sabe jogar nada, que tem um cara cabeça dura, que demora a mexer, que demora a aceitar o erro, é o mesmo caso do Odair, é o mesmo caso do Renato, é o mesmo caso do Luxemburgo, esses técnicos brasileiros que não evoluem, que a gente fica batendo sempre na mesma tecla, falando que, cara, velho, olha, isso aqui tá errado, por isso que o Codê, por isso que o Sampaoli, por isso que o Jorge Jesus fez o que fez. É por causa dessa ignorância deles, até ou mesmo o Endro está certo. Os técnicos brasileiros são ignorantes do quê? De teimosia. O Renato ele não admite que ele está ultrapassado, ele não admite que a equipe dele tem deficiências e que depois que perdeu o Everton Cebolinha, o time não evolui, o time não passa o futebol de antigamente, o futebol até mesmo de 2019, que realmente era o time que goleava, era o time que, apesar da goleada contra o Flamengo, era indiscutível que o Grêmio tinha uma boa equipe. Hoje não. Hoje o Grêmio, se ele perde três jogadores, que é Maicon, Pepe e o Jean-Pierre, acabou o Grêmio, acabou, não tem Grêmio. E aí, num grupo desse, que você tem Universidade Católica ali brigando para conseguir a primeira colocação juntamente com o Inter, é óbvio que para todo mundo que o Grêmio vai ficar de fora dessa disputa aí no final da fase de grupos da rodada da Libertadores. Da rodada não, da Libertadores, né?
Não, eu falo justamente isso, você falou dessa questão do Cebolinha, e eu acho que é muito importante assim, a questão do trabalho. Eu acho que a situação do Renato com é muito parecida, assim, minha comparação é com o Palmeiras, que tinha no Dudu ali a sua válvula de escape. Depois disso, não tem mais ninguém individual que decide o jogo ali e acabou o trabalho, foi embora. Mas sobre, assim, eu queria falar sobre o grupo, eu acho que é bem perigoso, muito perigoso para os dois times. Tanto o Inter quanto o Grêmio. Assim, apesar do Inter ser um time mais arrumadinho, o Inter venceu a América de Cali aqui no Brasil, foi por 4-3, começou o jogo jogando muito bem, um dos melhores tempos que o Inter já fez, mas caiu logo na sequência e sofreu para vencer o América de Cali. Venceu com gol nos acréscimos do Bosquilha e num chute fora da área desviado. Assim, mereceu ganhar o jogo? Mereceu. Pelos 30 minutos iniciais. Porque na sequência do jogo o Inter não foi aquilo tudo. Então, assim, eu acho que é muito perigoso, porque Inter e Grêmio, nesse momento onde gravamos esse episódio, estão líderes, empatados, e os dois times estão empatados em terceiro e quarto, América de Cali e Católica, com 4 pontos. Então, assim, tudo, dependendo do que acontecer essa semana, podemos vir para uma última rodada com todos os times com 7 pontos. Então, assim... É muito perigoso para os dois times brasileiros.
Partindo para os jogos de quarta-feira, né, eu queria que a gente analisasse ali um pouco do River e São Paulo, que na primeira vez que eles se enfrentaram, a gente
vai
trouxe ali...
Vai ser feia! não tem jeito. Desculpa, Lucas, realmente a gente já pode pular esse jogo aí, porque a situação do São Paulo, ela tá fora de série. Ela não... Vai ser feia, cara. São Paulo não se encontra, São Paulo tem... um grupo que tem o atual vice-campeão da Libertadores, mas não é qualquer vice-campeão. Era um time que tinha qualidade para ser campeão da Libertadores ano passado. É um time que chegou em 3 finais de Libertadores nos últimos 5 anos. É um time que ele tem potencial, assim... A gente estava até falando dos bastidores. Cara, o River, para mim, ele é o time que mais rancoroso na Libertadores. E ele é o time que mais guarda rancor e ódio para usar nos times adversários. É o time que tem o melhor ataque da Libertadores. E é importante frisar o quê? O River ele vem para essa Libertadores exclusivamente para vencer. E ele não vai abrir mão com peninha do São Paulo. Eu acho que o Diniz... E o Diniz não tem o que fazer. O São Paulo não tem vontade. O São Paulo tem jogador que fica tocando tantã, que é o Daniel Alves, que veio com scores de ídolo, de camisa 10. E o cara jogou isso, aquilo e fala que ele é o camisa 10. Só que ele não entende que a camisa 10 do São Paulo talvez seja a camisa mais pesada do futebol brasileiro possível, porque desde o Raí a gente não tem um camisa 10 de fato no São Paulo.
E você, Andres, como você vê assim, será que dá para esse São Paulo, né? Eu sinto que o São Paulo vai ser o único time brasileiro a nos classificar nessa fase de grupos, porque realmente se complicou ali naquela derrotinha pro Binacional no início da campanha.
Se complicou na derrota contra o LDU, né?
Infelizmente o São Paulo, a tendência é que seja eliminado, né? O River Plate é uma equipe muito cascuda, que estava há muito tempo sem jogar em dois jogos, já conseguiu retomar todo o futebol que sabe, e vai ser lá na Argentina o jogo. Jogo dificílimo para o São Paulo. O São Paulo, infelizmente, hoje não tem futebol para parar o River Plate. Deve perder, não sei se de goleado ou não, mas vai perder, provavelmente. Acredito também que essa perda que vai provocar a não classificação do time acarrete na demissão do Fernando Diniz. Que é uma pena, um técnico com bons conceitos, mas que realmente tem algum problema, que não consegue emplacar seus trabalhos nos times por onde passa.
Mesmo então, se ele ganhar no segundo tempo, não dá para ele se manter,
pois
não?
É. Mesmo ganhando no segundo tempo, infelizmente, uma derrota por bom futebol, mas Fernando Diniz vai cair.
E o outro jogo dessa quarta-feira que teremos, né, será Flamengo e Del Valle. Vamos falar um pouquinho mais rapidamente, porque já falamos bastante do Flamengo no primeiro bloco, mas tem diferenças, né, do jogo do Palmeiras com o Flamengo para esse Flamengo e Del Valle. Primeiro que o Flamengo vai estar um pouquinho mordido depois do 5-0, assim como o Del Valle até hoje está mordido da Recopa, né? Então eu já queria saber do Guilherme para ele falar um pouquinho dessas diferenças e também de como chega esse time do Flamengo para esse confronto de quarta.
Pois é, Lucas, o confronto de quarta-feira tem muita coisa em jogo, assim. Primeiro tem toda essa questão desse histórico recente entre Flamengo e Del Valle, que são dois times aí que se tornaram rivais nas competições internacionais, né, nesse último ano aí, por causa da Recopa, por causa do 5-0, então já tem muita coisa em volta nisso. Mas eu acho que tem outros fatores que ainda vão deixar o jogo de quarta-feira ainda mais importante. O primeiro é toda essa questão da Covid, que tem o assunto do Flamengo, que a gente já falou no primeiro bloco, mas tem uma coisa diferente entre os protocolos e que faz o Flamengo talvez ter alguns jogadores nessa quarta-feira. O protocolo da CBF, ou da Conmebol, diz que após 10 dias, os jogadores que estiverem assintomáticos ou testaram negativo no teste rápido, no PCR, mas ou que estiverem assintomáticos, eles vão poder entrar em campo. Tem o caso do Felipe Luiz, tem o caso do Bruno Henrique, do Michael, que foram jogadores que foram testados antes do jogo do Guayaquil, tem uma possibilidade muito grande deles voltarem. Isso aconteceu no jogo da primeira rodada, o Boca Juniors jogou com alguns jogadores que estavam assintomáticos e o protocolo da Conmebol permite. Então o Flamengo pode ter o reforço desses jogadores para o jogo de quarta-feira, mas mesmo assim vai jogar com a zaga dos jovens ou com alguém improvisado, porque os quatro jogadores da zaga testaram positivo após o jogo do Barcelona, junto com o Domenech. E tem outra coisa assim, também que eu acho que entra muito em consideração desse jogo, é que após o 5-0, o Independiente Del Valle não venceu ainda. Ele perdeu de 4-1 pro Barranquilla, na própria Libertadores, um jogo que todo mundo ficou de cara, não imaginava que o resultado seria esse, mas tomou um vareio de bola do Independiente Del Valle. E no último final de semana, o Del Valle empatou com o Guayaquil, pelo Campeonato Equatoriano, que é o Guayaquil ainda não pontuou no grupo da Libertadores, e empatou em 1-1. Então, assim, esse confronto é muito importante, principalmente para o Flamengo. Eu acho que, assim, para os dois, na verdade, mas principalmente para o Flamengo, porque os dois times hoje estão com 9 pontos, o Barranquilla tem 9, o Barranquilla tem 6 pontos, e pode acontecer na última rodada nós temos 3 times com 12 pontos. E o Guayaquil hoje é o time que tem mais saldo de gols, o Flamengo e o Guayaquil não, o Del Valle tem mais saldo de gols, e o Flamengo está empatado em pontos e em saldo de gols, só tem uma vitória a mais do que o Barranquilla. Então, assim, esse jogo de quarta-feira já pode definir a classificação para o Flamengo, já pode definir a classificação ali pro Del Valle, que quem vencer já sai, já deixa a briga para os outros, no caso o Flamengo com o Barranquilla na última rodada, Mas, então, como eu tava falando aí, pode ter, podemos ter um empate triplo ali na última rodada, que é muito ruim, porque o Flamengo nos últimos anos, e apesar de ter sido campeão, a gente pode ver quando o Flamengo depende dele mesmo, as coisas tendem a ficar braba. Então, no último, inclusive em 2019, ano passado, o Flamengo empatou na última rodada com o Peñarol, se perdesse, tava fora. Então, acho que teremos fortes emoções aí nessa quarta-feira de muita Libertadores.
E para fechar nosso bloco, vamos analisar um pouquinho aqui o jogo do Olímpia contra o Santos, né? A gente vem elogiando o trabalho do Cuca por esse ano aí, que ele está reestruturando, segundo o Enzo, está revendo os conceitos, não está jogando bola na lateral, né? Mas ultimamente o time teve uma quedinha ali, né? Dos últimos 5 jogos foram 4 empates e apenas uma vitória, que foi justamente na Libertadores contra o Delfim. Então, João Lucas, queria saber como você vê, assim, será que o Santos é o que a gente imaginava no início? É o que a gente imaginou no meio? Ou o fim vai ser diferente de tudo isso?
O Santos está de boa na Lagoa, né? Está de boa na praia. A situação do Santos não é complicada na Libertadores, mas é aquela coisa que a gente já falou. Quando precisar se provar, eu creio que o Santos vai falhar. Para quem previu que o Santos ia ser rebaixado, como vocês previram, a situação do Santos está boa. É um time que tem bons jogos. O Marinho realmente está botando a bola nos braços e trazendo os bons resultados para a equipe do Santos. Só que a gente já tinha falado um pouquinho dessas inconsistências do Santos. Eu acho que elas não ficam nem fora, dentro de campo, mas também fora. O Santos é um time que ele tem atrasado seus salários, ele tem tido problema com seus jogadores. O Sacha saiu do Santos esse ano por causa dessas pendências financeiras entre a equipe e o jogador. Então, assim, eu acho que até a Libertadores vai ali até meados de fevereiro. Então, para o Santos se manter, vai ser muito difícil, complicado.
Então, complementando aí a frase do João Lucas, realmente, o Cuca começou bem, mas é como um Kinder Ovo. Você não sabe qual é a surpresa que vem dentro. Então, eu acho que a gente tá vendo um futebol bonito do Santos. Bonito não, um futebol bacana, diferente de todos os outros trabalhos do Cuca. Mas a gente não sabe como é que vai ser na hora da aprovação. Como vai ser quando o Santos passar de fase e se pegar um River Plate, por exemplo? Se pegar um Boca Juniors? Então, assim, é muito interessante observar essa situação. Acho que vai ser um jogo tranquilo, o Santos já está muito consistente no grupo, a classificação já está mais do que encaminhada. E agora eu acho que o Cuca, ele precisa ir aparando arestas do time para melhorar seu modelo de jogo e sua escalação também.
Tem um problema na escalação no próximo jogo aí, que o Veríssimo machucou, né, no último jogo, não jogou o jogo do Brasil nessa rodada. E o Luan Pérez está suspenso. Então, assim, está classificado, mas, como o Andros disse, é uma caixinha de surpresa esse Santos aí. O que virá, vamos ter que aguardar mesmo, porque é real.
E hoje, sem duras palavras, nós estamos encerrando o nosso 9º episódio do Tapa de Qualidade e aproveitando para fazer um pedido para você, ouvinte, de seguir a gente no Twitter. O Tapa agora tem o Twitter exclusivo ali, a gente traz análise.
As melhores threads do Twitter, hein, galera? As melhores threads, análises,
curiosidades. Tá dando trabalho da porra, velho. Segue lá, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, segue a gente.
Se a gente não conseguir pelo menos 50 seguidores, pelo amor de Deus.
Aí a meta, todas as pessoas que escutarem esse episódio têm que seguir o Tapa no Twitter.
Então, já aproveito para dizer, @podcasttapa, tudo junto. Então, segue a gente lá, você vai ver, vai estar sempre bem informado antes dos jogos. A gente está fazendo ali, como o Guilherme disse, threads, uns pulls, mostrando ali como os times estão chegando nas últimas rodadas e como a gente vê que vai ser o jogo. Então, se você gosta do Tapa de Qualidade, quer dar aquela força...
de polêmica, memes...
Tudo isso temos ali no nosso Twitter, então repito, @podcasttapa. E não esquece de seguir a gente no Instagram também, que é @tpqpodcast. Siga também o @gcine, siga @srsupertrain e @andrewsned. Eu sou @lucas.gsb. Então até a próxima e na semana que vem voltamos.
Parou!
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.